DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na Guiné-Bissau, a jornalista ferida gravemente durante o ataque à Rádio Capital FM, Maimuna Bari, já conseguiu visto e passagem para ser transportada para tratamento em Lisboa. O caso foi tratado pelo Sindicato de Jornalistas.
Eu gostaria aqui de agradecer as pessoas de boa vontade que se prontificaram em dar apoio ao Sindicato de Jornalistas para a compra de bilhete de avião a Maimuna Bari.
No processo das dívidas ocultas em Moçambique, o antigo ministro do Interior, Alberto Mondlane, disse que nas reuniões do Comando Conjunto e do Comando Operativo nunca se falou da Privinvest.
O Comando Operativo, não falamos de Privinvest, não falamos de Jambustan, não falamos de Scandasaf, não falamos de aumentar as dívidas.
E no Malawi, estudantes universitários desenvolveram um aparelho médico para acompanhar o desenvolvimento de crianças.
Este pequeno aparelho, que parece um relógio, vai ser vendido por nós, mas os dados serão geridos pelo Ministério da Saúde.
Fiquem connosco ao longo dos próximos 20 minutos, convosco António Cascais. Maimuna Bari, jornalista ferida gravemente durante o ataque de homens armados à Rádio Capital FM, já conseguiu visto de passagem para ser transportada amanhã, sexta-feira, para Lisboa, para ser tratada no Hospital de Santa Maria. Todo o processo foi tratado pelo Sindicato de Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social Sinjotex da Guiné-Bissau, na pessoa da sua presidente Indira Correia Baldé e da vice-presidente Fátima Tchumá, que em entrevista à DW África disse o seguinte.
Em nome do sindicato, eu queria agradecer à Embaixada de Portugal pela disponibilidade e prontidão em resolver a questão do visto da nossa colega Maimuna Bari.
Recorde-se que o transporte da jornalista gravemente ferida, com várias fraturas em todo o corpo, tem custos avultados, uma vez que terá que ser acompanhada por uma familiar e o tratamento no hospital, neste caso concreto, não será suportado pelo acordo bilateral entre Portugal e a Guiné-Bissau. A vice-presidente do sindicato confirma, no entanto, que a sua organização conta com vários apoios de ONGs e também de particulares que se solidarizaram com as vítimas dos ataques a jornalistas.
Eu gostaria aqui de agradecer as pessoas de boa vontade que se prontificaram em dar apoio ao Sindicato de Jornalistas para a compra de bilhete de avião a Maimuna Bari e aproveito aqui para agradecer uma organização alemã, que é a Fórum de Paz, através da sua responsável que está em Bissau. Ela prontificou ontem a assumir o custo da viagem, inclusive já fez a transferência e sem contar com outras individualidades também que ajudaram o sindicato, o pagamento de seguro de viagem, pagamento de teste de Covid-19 e vários outros documentos.
De salientar que o sindicato dá conta de novas ameaças contra outros jornalistas, a última ameaça terá ocorrido no bairro militar, em Bissau, contra uma reportagem da RTP África, dirigida pela presidente do Sinjotex, Indira Correia Baldé, como nos conta a vice-presidente Fátima Tchumá.
Depois do assalto e vandalização da Rádio Capital FM, nós tivemos no terreno, eu e a Indira, mas o cameraman da RTP África, aproximou do carro um grupo de jovens do bairro militar, com palavras de ameaças, a dizer que já resolvemos o problema da Rádio Capital FM, agora falta também silenciar a RTP África. Este tipo de pronunciamento não deixa ninguém seguro.
Note-se que a Liga Guineense dos Direitos Humanos considerou hoje que os alicerces do Estado de Direito Democrático na Guiné-Bissau nunca estiveram tão ameaçados e denunciou a detenção de mais de 60 cidadãos de forma arbitrária no país. A denúncia foi feita em carta aberta, enviada ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, à presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, e ao presidente da União Africana, Macky Sall, na qual a organização pede uma intervenção mais enérgica e vigorosa da comunidade internacional. E é precisamente sobre este assunto a nossa pergunta do dia. Perguntamos, pois, como deveriam reagir os jornalistas guineenses às sucessivas ameaças e aos ataques de que têm sido alvos? Lafo Baldé, de Bissau, escreve: a classe dos jornalistas deveria recorrer à justiça para pedir indemnizações pelos danos causados e pelos ferimentos das vítimas. Este país está a sofrer muito com a instabilidade política. E Rosário Ntepa, de Xemba, Sofala, Moçambique, escreve: os jornalistas deveriam recorrer ao Tribunal Supremo contra o atual governo guineense e se distanciarem em coberturas de todos os eventos do governo por tempo indeterminado. E a imprensa guineense deveria também pedir ao Tribunal Supremo para que instaure um processo criminal contra o Ministro do Interior, para que vá a tribunal para dar esclarecimentos sobre os sucessivos ataques contra os profissionais de órgãos de comunicação social. Palavras de Rosário Ntepa, de Moçambique. Obrigado por estes dois primeiros comentários e, como sempre, vamos ler mais alguns no final deste programa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As notícias que marcam a atualidade no mundo lusófono, os partidos políticos e movimentos que apoiam o governo e o presidente da República da Guiné-Bissau felicitaram hoje a decisão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental de envio de uma força de estabilização para o país. Entretanto, o presidente da Guiné-Bissau informou hoje que lhe custa acreditar que ainda haja pessoas no país com cultura de matar e considerou que a tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro foi uma terça-feira negra. Angola é um dos 16 países da África subsaariana que piorou a sua pontuação no Índice de Democracia produzido pelo The Economist Intelligence Unit, que revelou uma deterioração global da democracia em 2021. Em Moçambique, mais precisamente na província de Cabo Delgado, um grupo de insurgentes armados matou na quarta-feira 3 pessoas e raptou pelo menos 2 menores numa aldeia no distrito de Nangade. À medida que a ofensiva apoiada pelo Ruanda e CDAO avança, ou seja, SADC avança, suspeita-se que também os rebeldes fogem para distritos e províncias vizinhas, dando origem a ataques pontuais contra povoações. O presidente executivo da petrolífera francesa Total Energies alertou hoje que a empresa só retomará as operações no norte de Moçambique quando as populações estiverem seguras e houver garantias de que não terão de sair novamente. A organização não-governamental Justiça Ambiental acusou hoje o governo moçambicano de submissão ao negócio do carbono em troca da recuperação do mangal, assinalando que esta estratégia é tapar o sol com a peneira.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Moçambique, onde hoje foi dia de nova sessão do julgamento das dívidas ocultas. O antigo ministro do Interior, Alberto Mondlane, disse em tribunal que nas reuniões do Comando Conjunto e do Comando Operativo nunca se falou da Privinvest, uma empresa acusada do pagamento de subornos. Como nos conta a partir de Maputo, Romeu da Silva.
Alberto Mondlane disse esta quinta-feira em tribunal que a segurança foi capturada pelo inimigo. O antigo ministro do Interior acusou a Privinvest e os seus gestores de terem endividado o país em 2,2 mil milhões de dólares. Mondlane, que falava como declarante no julgamento das dívidas ocultas, disse que em nenhum momento o Comando Conjunto e o Comando Operativo falaram sobre a Privinvest, acusado de pagamento de subornos.
No Comando Conjunto, o Comando Operativo, não falamos de Privinvest, não falamos de Jean Postan, não falamos Scanda SAF, não falamos de aumentar as dívidas.
E mais, o declarante Alberto Molhan diz também que a criação das empresas de Matum e da Mozambique Access Management, MAM, ambas envolvidas no escândalo das dívidas ocultas, nunca foi discutida nestes dois órgãos.
Discutiram no comando operativo primeiro criar Matum?
Não, Mertice.
Nunca discutiram no comando operativo criar Matum?
Que eu estivesse presente, não.
Já discutiram no comando conjunto criar Matum?
Não, Mertice.
Já discutiram no comando operativo criar MAM S.A.?
Não,
e no comando conjunto também?
Também não.
Nas suas palavras, no, enquanto estivesse presente, nunca se discutiu a criação de Ematum e MAM no comando operativo e no comando conjunto?
Nunca discutimos esses assuntos no comando operativo.
O depoimento contradiz as declarações do arguido Gregor Leão, no ano passado, de que a criação das empresas teria sido uma decisão do comando conjunto. O declarante Alberto Molhan disse ainda não entender como as forças de defesa e segurança foram contrair uma dívida de 2,2 mil milhões de dólares e fala em falhas no setor.
Nunca imaginei que um jabo está como tenho acompanhado aqui no tribunal, pudesse chegar aqui e andar a distribuir dinheiro como estamos a acompanhar. Eu acho que o setor da segurança não cumpriu com rigor os seus deveres, que é de proteger o Estado, proteger o povo, proteger o governo. Hoje estou aqui por causa disso.
O juiz da causa, Efigênio Batista, quis saber do antigo ministro Alberto Molhan se ele teria recebido algum material resultante do investimento de 500 milhões de dólares da criação da Ematum.
O Ministério do Interior, onde eu era dirigente, que eu tenha conhecimento, não recebeu nenhum tipo de material, nem dinheiro, nem qualquer outro tipo de material. Recordo-me, sim, que o Sr. Carlos de Rosário apareceu uma vez dessas na minha casa e trouxe uma viatura. Eu perguntei, esta viatura é para quê? Ah, disse, esta viatura é para andar. É o único objeto da Proíndicos que eu tive contato.
Esta semana, o juiz da causa, Efigênio Batista, manteve a decisão de expulsar dois advogados do réu Renato Matusse por alegado desrespeito ao tribunal e deu-lhes 5 dias para encontrar um novo representante. Na sessão desta quinta-feira, Renato Matusse disse que gostaria de acompanhar o depoimento do antigo ministro Alberto Molhano com seu advogado. Por isso, a Ordem dos Advogados pediu a interrupção da audiência. Mas o juiz afirmou que o pedido não tinha cabimento.
O tribunal lembra-se que, nos termos da acusação e dos termos da pronúncia, não sei como o senhor Manuel Renato Matusse, réu dos presentes autos, vê conexão entre o senhor Alberto Ricardo Mondlane e o senhor. E, por um lado. E, por outro lado, várias vezes, os seus ilustres mandatários, que foram convidados a retirar-se da sala, várias vezes não compareciam aqui.
Na sexta-feira, o Tribunal Judicial de Maputo vai ouvir o ministro das Finanças, Adriano Maliane, na reta final da audição de declarantes. Rumo da Silva, DW, Maputo.
No Malawi, um grupo de estudantes universitários desenvolveu um aparelho médico para acompanhar o desenvolvimento de crianças. O objetivo é auxiliar o governo a reduzir doenças e melhorar a qualidade de vida das crianças. André Crujo da Silva com os detalhes.
A elevada mortalidade infantil no Malawi levou os estudantes a repensar as suas abordagens. A crescente necessidade de ajudar as crianças e monitorizar o crescimento de bebés passou dos meios tradicionais para os aparelhos eletrónicos. O inventor Dominasi Namankwa, de 24 anos, desenvolveu uma inovação para ajudar a acompanhar o crescimento dos bebés.
It will be work between us, innovators.
É o trabalho dos inovadores com a gestão do Ministério da Saúde. Este pequeno aparelho, que parece um relógio, vai ser vendido por nós, mas os dados serão geridos pelo Ministério da Saúde.
Por outro lado, o jovem inventor queixa-se da baixa adesão a este tipo de invenções por parte dos jovens e sugere uma solução.
Why can't we also develop an innovation hub where young people from...
Por que é que não desenvolvemos um núcleo de inovação onde os jovens do país se podem encontrar? Assim poderiam discutir os desafios que assolam as suas comunidades. Este núcleo pode ligar os ministérios com jovens inovadores no centro para chegar a soluções.
A professora Maureen Shirwa, ativista de direitos da saúde, pensa que estas inovações são uma solução para reduzir a taxa de mortalidade infantil no Malawi, que atinge 36%.
We need young people to come up with all these innovations.
Precisamos destes jovens para inventar soluções. O que falta é seguir os procedimentos e ética antes de colocar os aparelhos nas crianças.
No Malawi, os grupos de reflexão sobre tecnologias da informação queixam-se constantemente da falta de medidas para encorajar soluções feitas em casa, como esta. Bram Fuduzulani é o presidente da Associação destas Tecnologias e pensa que ainda existem obstáculos.
Right now, the problem that we have is if a user has developed this, taking into the means of health.
Agora, o problema é que, ao levar esta tecnologia ao Ministério da Saúde, vai ser-nos dito que não existem medidas que permitam adotar estas inovações. Precisamos de mudar a nossa lei para estes projetos serem viáveis.
As crianças constituem cerca de 40% da população do Malawi. A proteção e manutenção dos seus direitos é crucial para o país manter o respeito pelos direitos humanos e isto deveria começar na infância dos cidadãos. André Crujo, DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Somália, onde pelo menos 8 pessoas morreram e 15 ficaram feridas hoje num atentado suicida na capital Mogadishu. O grupo jihadista Al-Shabaab reivindicou a autoria do atentado e especificou que foi dirigido contra uma coluna que transportava delegados eleitorais. O Uganda considerou hoje uma interferência indevida a decisão do Tribunal Penal Internacional, TPI, que determina o pagamento à República Democrática do Congo de 325 milhões de dólares por violência nos anos de 1990. O governo da Tanzânia anunciou que vai anular a proibição de 4 jornais imposta pelo ex-presidente John Magufuli e abrir um novo capítulo nas relações com a imprensa, enquanto o atual presidente tenta romper com práticas autoritárias do antecessor. Uma greve de professores paralisou hoje muitas escolas do Zimbábue, que abriram esta semana após um prolongado encerramento devido à pandemia de Covid-19, segundo fontes sindicais. Muitos professores decidiram ficar em casa para protestar contra os salários de cerca de 100 dólares mensais e exigem que o vencimento seja aumentado para cerca de 500 dólares. Na Nigéria, mais de 3,8 milhões de garrafas de cerveja foram hoje destruídas pela polícia islâmica em Kano, um estado de maioria muçulmana no norte do país, onde a venda e o consumo de álcool são proibidos. Kano é um dos 10 estados do norte predominantemente muçulmanos que reintroduziram uma versão estrita da lei islâmica, desde que a Nigéria voltou, em 1999, a ter um regime democrático após 15 anos de ditadura militar. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, mostrou-se hoje convencido de que não haverá uma guerra na Ucrânia. Entretanto, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou nesta quinta-feira que enviou uma carta ao ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em que faz uma convocação para manter o diálogo para resolver a crise causada pela concentração militar na fronteira com a Ucrânia.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como deveriam reagir os jornalistas guineenses às sucessivas ameaças e aos ataques de que têm sido alvos? Perguntávamos aos nossos ouvintes e usuários. Responderam várias pessoas. Saliu Sanyakandé, de Bissau, diz: os jornalistas deveriam estar unidos, solidarizando-se com a Rádio Capital FM, fazendo uma marcha ordeira e pacífica para exigir o fim dessas sucessivas ameaças e ataques aos órgãos de comunicação social e aos profissionais. Real Governador diz: só há uma coisa a dizer sobre o assunto, África vai de mal a pior. E mais um comentário de Lafo Baldé, ele diz: os jornalistas deveriam reagir com manifestações na rua para pedir mais respeito pela liberdade de imprensa e de expressão. Termina assim este Jornal da Noite. dw.com/português é o nosso site no qual poderão manter-se atualizados. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite!